Em nome de Deus e da lei, eu dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 002. Peço a leitura.
Esse é o 002. Esse aí. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos projetos de lei abaixo relacionados. Projeto de lei 01, de 3 de janeiro de 22, autoriza o executivo a receber em doação uma área de terras com superfície do total de 21.330.14 metros quadrados. Indica recursos e dá providências. Projeto número 2, de 3 de janeiro de 22. Autoriza o executivo a executar pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria da outras providências. Projeto 3, de 3 de janeiro de 22. Autoriza o executivo a executar pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria da outras providências. Projeto 4, de 3 de janeiro de 22. Autoriza o Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de Lei 05, de 3 de janeiro de 22, autoriza o Executivo a permutar servidor com o município de Teutônio e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos. Danilo José Brooks, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
Senhor Presidente da Câmara Municipal, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer, seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo informe essa Casa qual o número do protocolo, cópia desse protocolo, onde consta o projeto e o detalhamento desse projeto milionário na área de turismo localizada nos Morros São José da Ventania e Morro Gaúcho, matéria veiculada na imprensa em novembro de 2021. Arroio do Meio, 3 de janeiro. Adiles, César e Marcelo, vereadores.
O pedido está em votação. Quem permanecer sentado, do contrário, se manifeste. O pedido está aceito. Requerimento dos vereadores. Maria Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora de antifirmado, vem respeitosamente requerer seja atendida a solicitação a seguir ao Legislativo Municipal. Que a administração municipal faça verificação e manutenção dos brinquedos da Praça Central e dos bairros. Tem desgaste e pode ocorrer acidentes, principalmente nesse período de férias. Maria Helena Mate, vereadora.
Requerimento do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada solicitação a seguir. Que a administração municipal, através do órgão competente, faça a dedetização das bocas de lobo de todo o município. 3 de janeiro de 22, Marcelo Luiz Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Tudo certo, né?
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, uma satisfação de, pela primeira vez, poder secretariar a mesa, presidente, vice-presidente, senhores demais vereadores, imprensa, pessoas aqui presentes, jurídico, secretário, uma alegria muito grande poder participar mais uma vez de uma sessão. Quero falar um pouquinho hoje a respeito da questão da saúde do município e, logicamente, que nos referindo um pouco à questão do Hospital São José. E dizer que depois da nossa reunião que nós tivemos lá na casa hospitalar, né, algumas coisas já aconteceram e para o lado do bem da comunidade Arroio do Meio. Então, quanto à questão da UTI, existia ali valores para complemento de UTI no montante de R$2.300.000. E aí, algumas coisas aconteceram, nós mesmos aprovamos um projeto de lei onde foi repassado um valor de R$500 e poucos mil de emendas e do próprio município, da própria comunidade, e que ajudou bastante a questão do hospital, a reduzir os valores que lá estão levantados para a conclusão da UTI. E agora nós tivemos a felicidade, quero cumprimentar também o governo do estado, neste momento, independente de partido, porque quando algo beneficia a comunidade, independente para mim de partido que o faça, que venha e que faça bem a comunidade, eu acho que isso é por demais importante. Então, no dia de ontem, o governador esteve em Estrela e deu a notícia de mais R$420 mil para o nosso hospital. E esses R$420 mil serão usados em equipamentos para os leitos, já da nossa UTI para os 10 leitos, que eu ainda sempre questiono um pouco essa questão dos 10 leitos de SUS ou de não SUS, né? Mas que notícia maravilhosa. E esse recurso, logicamente, que ele vem por um pedido feito pela administração em setembro deste ano, onde foi solicitado pela administração municipal, a secretária da Saúde, Arita Bergman, um valor total de R$ 2.317.000. E, logicamente, que agora veio uma fatia disso, que são R$ 420.000. É pouco? É muito? Claro que a gente gostaria que fosse mais. Mas ainda esse restante de R$ 1.900.000, isto está bem guardado, e novamente no dia de ontem foi entregue um novo requerimento, e existem pessoas assim que estão batalhando, e até deputado que não é deputado de nenhuma das bancadas que aqui faz parte. Mas tenho que cumprimentar, né, essas pessoas que nem têm representação legislativa aqui e que estão fazendo a sua parte, né, em termos de deslocar, de destinar e de ajudar e de colaborar no sentido de que a gente tenha um atendimento especificamente na área da saúde. E aí, esse dinheiro anterior que veio, essas emendas, foi para a conclusão da obra física do hospital. Esses 420 agora é para equipamentos. E aí restam ainda, para concluir a UTI, em torno de R$ 1.900.000. E aí eu acho que é uma batalha que a gente tem que fazer, né? Cada um com seu partido, não olhando o partido, mas fazendo força com o seu partido. Eu mesmo já fiz isso e próximos dias teria, eu acho que uma bela surpresa, né? Para que a gente possa, e o município junto, logicamente, possa ter esse sonho da comunidade arruimense realizado, que é a conclusão da obra da UTI. Então, vejo com bons olhos, e eu acho que existe uma conformidade muito grande do hospital com a nossa Secretaria Municipal da Saúde, que tem uma demanda represada, que já fez mais de 500 mamografias, e as mamografias elas surgem no dia a dia e são necessárias para todas as mulheres. Eu acho que são importantes exames que são feitos, né? E já existe um novo cadastro agora de mais ou menos 200 pessoas, né, para fazer mamografia, mas eu acho que isso é pouco até, né? É pouco, quando mensalmente eu acho que são executados em torno de 600. Né? E diante dessa situação da Secretaria Municipal, existem dentro das especialidades cirúrgicas, como urologia, joelho, ombro, etc., mais ou menos 200 já foram atendidas também, que estavam represadas, e que agora existem, então, que estão aguardando pessoas ainda em torno de 70, 80, 90, que precisam novos procedimentos. Mas tudo está sendo encaminhado dentro de uma normalidade, Eu acho que está de parabéns ao secretário da Saúde, à sua equipe de trabalho, em consonância com o hospital, para que as pessoas se sintam bem. E quando eu falo aqui em partidos políticos, eu acho que aí não dá para olhar partido político nenhum. Saúde todos nós temos e todos nós precisamos. Então, a comunidade está de parabéns realmente, e eu chamo atenção ainda, porque no dia que nós estivemos lá no hospital, foi tratado especificamente a questão do plantão. Ainda existem queixas relacionadas ao plantão. Mesmo o município colocando lá um monitor, um coordenador, como é chamado, me parece, né? Mesmo assim, ainda existe. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, né? Se tem que colocar um profissional a mais ou não, isso tem que se ver, porque ainda existe essa demanda que eu acho que, resolvendo essa situação, as coisas, mas tem que resolver. Né? Porque pessoalmente até, não eu próprio, mas pessoas ligadas a gente, novamente tiveram que esperar por muito e muito tempo lá para serem atendidas. Então, eu não olho este lado de não poder falar uma coisa, eu falo as coisas. Então, tem que acontecer isso, né? As coisas boas têm que ser ditas, mas tem que ser dito também aquilo que está acontecendo e que não é interessante. Então, se resolverem essa situação, eu acredito que as coisas vão ficar muito interessante e a secretaria poderá novamente vir a ser uma das melhores secretarias de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Quero fazer referência também no segundo momento, eu sempre falo isso para, de novo, o município verificar a questão das áreas. A própria vereadora Helena relatou alguma coisa em termos de praças, mas eu acho que é uma questão geral, que tem que se fazer uma avaliação de todas as áreas verdes, onde tem praças, onde não tem, onde os brinquedos não estão bem, sabe, essas coisas, coisas enferrujadas que podem trazer problemas para pais, para crianças, enfim, para a saúde do município. Então, eu acho que realmente tem que se dar uma olhada em todos os sentidos. E quando a gente olha esses lados, eu sei que ali no Alto do Bola Cheia tem uma equipe cuidando zelosamente pela Praça do Alto do Bola Cheia, ficou maravilhosa, assim, no sentido de proteção, de cuidado. A própria comunidade avança e analisa, e estuda, e apoia, e ajuda, mas o município tem que fazer a sua parte no sentido de melhorar os equipamentos que muitas vezes são destruídos, ou são detonados, enfim, enferrujam e estragam. Então, essa é uma situação que eu gostaria, mais uma vez, que o município desse uma olhada. E também, neste um minuto ainda que me resta, durante as festas de fim de ano, já havia me manifestado sobre isso, se olharmos cidades do nosso ao redor, vamos dizer assim, Lajado, Estrela, e, enfim, outros municípios, a iluminação para este ano tem que melhorar na nossa cidade no centro. Se vocês olharem a Rua Central de Lajado, né, a Rua Central de Estrela, é uma coisa muito linda, né, muito bonita. Então, nós temos que fazer, com poucos recursos, dá para fazer isso aí. E, logicamente, lamentar a questão agrícola, né, Rocha, que o vereador que sempre bate nisso, felizmente hoje choveu um pouco, mas não choveu para a agricultura, eu acho que não. Mas amenizou um pouco a situação, mas é terrível. A situação é totalmente lamentável, mas o que vamos fazer? Aí, falta de chuva, né? Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário legislativo, imprensa, Lima e demais pessoas que nos assistem. Começar falando da questão da estiagem, da preocupação. Esse pouco de chuva que deu hoje amenizou algumas situações, mas que continuamos firmes na torcida para que continue chovendo. O prejuízo para o produtor já é incalculável, e se não chover nos próximos dias para esse produtor tentar ainda plantar alguma coisa, a gente vai ter muito produtor, vai estar vendo muito produtor parando com a produção de leite, porque não tem alimentação para o rebanho e não tem condições de continuar. Então, é uma das maiores preocupações do momento. Espero que o município consiga homologar o mais breve possível, tanto no estado como na federação, para que também ajude, que venha auxílio para esses produtores que estão tendo tantos e grandiosos prejuízos. Falar também da questão das estradas, esse pouco de chuva que deu, acredito que alguma coisa a gente já pode começar a fazer. A gente entende também, eu fui secretário, que quando é muito seco não tem como mexer muito nas estradas. Mas o que a gente vê passando nas estradas do interior é a questão da falta de material nas estradas. Eu espero que, agora voltando às chuvas, que essa manutenção aconteça. Acredito que tenha material, vi postagem da reforma dos dois britadores, da patrola, 5 operadores que foram chamados pelo concurso. Então, agora acredito que a Secretaria de Obras esteja bem, tanto em máquina como em operadores, para começar esse trabalho de recuperação das estradas. A gente tem algumas situações onde as pedras estão fora 10, 15 centímetros já. Falta de material, secou com a seca, soltou, foi para a valeta, enfim. mas essa manutenção ela é muito importante, e não só em algumas ruas, em todas as ruas do município. E também gostaria de falar da questão do asfalto de Arroio Grande. Hoje já é dia 5 de janeiro, um asfalto de 1,2 km tinha sido prometido até o fim do ano, não saiu. Fim de semana a gente passou com a família, conversou com muitas pessoas lá, também estávamos num aniversário, que o assunto era esse, que no fim do ano se tomava chope em casa já com asfalto, e que não aconteceu. Acreditava, e inclusive eu achei que na segunda-feira depois do ano novo, na terça-feira mais tardar, as máquinas estavam de volta, e até agora, hoje passei lá, nada. Então, o dinheiro está na conta, solicito que a administração municipal notifique a empresa, sei lá, o processo que tem que fazer para que essa empresa comece a trabalhar e que execute esse asfalto que tanto já foi falado e que as pessoas estão começando a ficar revoltadas novamente, desacreditadas com as promessas de fim de ano que não aconteceram e que na primeira semana de janeiro ia vir uma equipe grande que também não aconteceu. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, acho que não poderia ser diferente falar da agricultura. O Paulo mencionou muito bem. É triste, né? Se nós olhar a questão da estiagem, mesmo com essa chuva que deu hoje, ela é pouca, muito pouca, para pensar em plantar alguma coisa. Se nós analisar a questão dos nossos agricultores, todos eles que têm compromissos para honrar, se fosse tão simples eles parar e resolver a situação deles, eu acho que muita gente ia parar. Mas a gente é conhecedor deles, sabe que a grande parte dos nossos agricultores investiram alto, tem um plantel muito grande de leite, e é com essa estiagem, com certeza, se não chover os próximos dias, vai ter uma escassez muito grande de pasto, principalmente da silagem. E mesmo se fosse chover, a gente sabe dos problemas que existia no ano passado, que poderão ser um outro problema se as pessoas conseguem plantar, que é a questão da cigarinha, né? E outras pragas que geralmente, depois de uma estiagem, elas acontecem, né? Mas eu falo pela agricultura porque eles são os verdadeiros heróis. Na pandemia, onde muita gente parou, eles trabalharam de domingo a domingo, enfrentaram toda a situação. Se nós olharmos o Brasil, quem segurou a questão econômica do Brasil foi o agronegócio, onde depois dessa surpresa, agora veio ainda um presente que é a estiagem, né? Bota um presente aí que ninguém almeja para ninguém, né? Porque a situação no interior já é grande, está se começando a falta de água, né? Eu sei de agricultores que não fizeram o lote de porco nem de frango, né? Porque o poço artesiano que alimenta a agricultura, o morador, né? A demanda é tão baixa que se ele colocar os porcos ou colocar o aviário, a falta de água vai ser grande para os humanos, né? Então, já foi desalojado lotes, né? E a gente sabe que muitos e muitos agricultores, eles têm pasto, de repente, para 4, 5 meses, e se não começar a chover e não tiver alguma coisa boa que venha ao encontro deles na questão do inverno, para que eles possam plantar alguma coisa de pasto que vem no inverno, que seja um trigo, uma aveia, nesse sentido aí, para pelo menos fazer uma silagem para manter o plantel, né? Porque os compromissos dos nossos agricultores são grandes, que nem falei, dificilmente alguém pode dizer, não, eu vou parar, eu vou me livrar dos problemas. É o que menos eles podem pensar, porque eles estão aí trabalhando para honrar os investimentos, que são grandes, e com certeza eles não vão conseguir honrá-los. A questão do asfalto, Arroio Grande, é uma questão que todos nós estamos cientes. A comunidade pode estar aplaudindo, porque com certeza isso irá acontecer. Se hoje não está acontecendo, a questão do DAIA, porque a empresa depende de um papel onde autoriza a empresa a continuar com a obra que ela iniciou. A empresa tem os laudos técnicos, tudo comprovado que esse material que foi colocado na base comporta e é um material de qualidade, mas a questão do Dair, acho que o homem que assina mesmo está voltando de férias, eu acho que amanhã ou sexta-feira. Então, com certeza, isso irá acontecer nos primeiros dias. E a comunidade de Arroio Grande pode ter certeza que... Uma grande incerteza, uma certeza muito grande que não vai ser a administração do Danilo que vai iludir esse povo de Arroio Grande de novo. E nós estamos cientes disso. E se fosse a questão município de resolver, com certeza esse 1.2 fim do ano estaria concluído. Mas como houve a questão técnica e não pôde dar sequência por causa disso, eu tenho certeza que logo, logo nos primeiros dias a comunidade de Arroio Grande vai aplaudir e aplaudir muito a administração por ter decidido e por ter colocado no programa da administração como prioridade. E a prioridade da administração do Danilo é, sim, beneficiar a comunidade de Arroio Grande. Não que as outras comunidades não mereçam. As outras comunidades também vão ser contempladas, mas grande parte da fatia do financiamento aprovado por essa casa está sendo destinado para Arroio Grande, uma localidade que o colega Paulo falou, que foi iludido há muitos e muitos anos. E nós podemos, de repente, atrasar um mês ou dois, mas com certeza esses moradores podem ter certeza que não vão se iludir. Isso vai acontecer e está acontecendo. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário e imprensa, referente ao requerimento que eu encaminhei, solicitando que a administração, através dos responsáveis, faça uma vistoria, uma verificação nos brinquedos das praças, especialmente na Praça do Centro, assim como as outras nos bairros, em função de férias escolares, onde as famílias estão usando muito esses espaços públicos. Então, por segurança e bem-estar das crianças e das famílias. Tem a Praça do Bola Cheia, a Praça das Margaridas, a do São Caetano, aqui no centro, a área de lazer. E também lembrado e parabenizar as pessoas que têm o cuidado com a praça as duas da Bela Vista, mas a do São Caetano, pelo cuidado que essas famílias têm em manter essas praças. Outra questão que eu, mais uma vez, vou colocar é a minha preocupação ainda no abandono dos animais. existe uma preocupação muito grande, final de ano, em função das festas de Ano Novo, os fogos, surgiram de novo animais, ou que fugiram, ou abandono. Então, mais uma vez, eu peço que a administração tenha um olhar para esta situação. Eu quero também parabenizar a mesa por este ano, presidente Marcelo, secretário Paulo, vice-presidente Paulo Reck, desejar sucesso e que todos os trabalhos desta casa sejam em favor e em benefício das nossas pessoas, da nossa comunidade. Obrigada.
Com a palavra o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário Paulinho, imprensa e pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Começando a desejar e parabenizar o presidente Marcelo e a mesa, desejar um excelente trabalho nesse ano que inicia oficialmente hoje nessa casa. E que tudo transcorra dentro da normalidade, como é de praxe nessa casa. Começar a falar um pouco de asfalto, dizer que amanhã, máximo segunda-feira, as máquinas da prefeitura vão se deslocar a Palmas, onde é que foi feita uma reunião ontem. E vai ser feito um pedaço de asfalto lá que foi iniciado, a base está encaminhada, então primeira obra do ano será em Palmas. Quer dizer que aquela comunidade merece também. Então a administração está a passos largos fazendo, cumprindo o projeto Mais Asfaltos, que a gente se pregou na campanha, então a gente está fazendo com que aconteça realmente, a gente já entregando obras no ano que se passou e começando o ano com obras. Falando em obras, tenho que falar das escolas infantil do nosso município. Além das obras que estão em andamento, que a gente durante o ano falou, que as obras estão acontecendo, que é na Dona Rita, já estão trabalhando, onde é que vai ser ampliada a escola. São Caetano, a escola Raio de Sol, ampliação de duas salas também para aumentar a demanda. A obra também estive verificando a semana, a obra está todo vapor, e a obra da Escola São Paulo também está andando, que foi uma obra que se foi comentado muito, mas demorou um pouquinho, mas agora está acontecendo. Isso aí, como todo mundo já escutou, era uma coisa que foi amplamente divulgada. Mas o que eu quero frisar aqui e parabenizar a administração e as pessoas envolvidas nesse projeto da escola infantil, que foi no fim do ano, foi liberado pelo governo federal, que é a escola infantil na Barra da Forqueta. Um projeto nada mais, nada menos, que foi assinado já, de 2 milhões e 60 e alguns reais. Então, assim, uma obra realmente que vai acontecer durante esse ano, não é pouca coisa. Então, assim, parabenizar a todos que se envolveram de alguma outra forma e agradecer por Arroio do Meio ter sido lembrado com esse projeto. Como a gente sabe, nosso município está em pleno crescimento. A gente recebeu um projeto que vai baixar nessa casa hoje, que é da Getúlio Vargas, que foi construído junto com a diretoria, onde é que eles estão cedendo a área escolar para o município construir uma escola, uma mega escola para 350 pessoas, com ginásio, enfim. É um projeto também que já está em andamento. Então, realmente, a nossa administração, a administração da comunidade, do povo, realmente está olhando para o lado das pessoas. As pessoas que precisam, pais, que tem Arroio do Meio hoje, é um município que está crescendo, graças a Deus, muita demanda de empregos. Essa semana ainda falando com pessoas de outros municípios, onde é que tem dificuldade, falta de emprego. E a gente vê quase toda semana, fica sabendo que famílias que vêm de fora se instalam. Por quê? Porque aqui nós temos, graças a Deus, temos emprego. Então, o nosso município está em pleno crescimento. Tenho certeza que vai ser um ano bom, muito bom, no lado econômico também. E nós, como administração, precisamos fazer a nossa parte. E nós estamos fazendo, oferecendo escolas infantis, vagas, e oferecendo escola que também, a Grande São Caetano, o Aimoré, nós temos duas grandes escolas, escolas boas, a João B. da Kervis e a, em São Caetano, a nossa escola. Mas elas estão lotadas, não tem vaga. Estão remanejando, não vai ficar sem nenhuma criança sem escola. Mas, às vezes, tem pais que gostariam de levar em São Caetano. Então, a gente acredita que essa escola na Getúlio Vargas, no Pasto Corvo ali, devido às empresas que ali se instalam, gerando sol, tenho certeza que vai fazer com que a demanda, que hoje está apertado, nós vamos conseguir manejar e ter espaço. Às vezes a gente também, a superlotação nas escolas também não é legal. Então, é uma obra que vai vir para engrandecer e fazer com que nossas crianças se sintam bem. E com certeza a educação, tudo começa com a educação. Educação e saúde. Andando, o nosso município com certeza será um município bujante, vai colher muitos frutos bons ainda no decorrer dos próximos anos. Da minha parte seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis.
Minha saudação, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Som, e desejar boas-vindas e sucesso à nova mesa diretora, que o presidente mantenha a harmonia nessa casa, onde todos nós sabemos que discussões são fundamentais para que as coisas aconteçam. Uma discussão boa é saudável e a gente aprende, e isso eventualmente precisa, pode e deve acontecer. 2021 foi um ano assim bastante marcado pela mudança, ok? Por que não? Uma mudança boa sempre cai bem. 2022 já é esperança, então vamos esperar. Vários projetos tramitaram nessa casa durante 2021, com polêmicas, discussões. E eu vou citar um exemplo, um projeto assim revolucionário, que demandou assim uns 20 anos que eu lembro de campanhas eleitorais, onde se falava em viabilidade urbana. E o Klaus, quando eleito, colocou essa demanda como prioridade. E o projeto foi executado, foi um projeto audacioso, todos nós sabemos, que politicamente falando, num projeto desses, se perde mais votos do que se ganha, porque a gente não consegue agradar os agrados da maioria, a questão do estacionamento, do ter a vaga garantida e essas questões, inúmeras outras. quando colocado em prática, realmente ele teve aprovação máxima, né? Se tornou referência no município. Inclusive, outros municípios vieram conhecer o projeto e colocá-los em prática em seus municípios. E por um período, esse projeto ele ficou parado, enquanto isso, mudanças e alterações foram feitas. Assim, hoje mesmo, durante ontem, hoje, vários transeuntes me procuraram e comentaram a questão das alterações na Júlio de Castilhos com a Marechal Floriano Peixoto, Visconde do Rio Branco e Marechal Floriano novamente, que é uma... É uma questão sempre bastante comentada. O fluxo de veículos nessas ruas é bastante grande. Eu sou leiga no assunto, mas coloco como sugestão, por que não instalação de semáforos? Eu acredito que a Rua do Meio já comporta, o fluxo de trânsito já comporta a instalação de semáforos. Deixo como sugestão, mas volto a dizer, eu sou leiga no assunto, sugiro um estudo mais aprofundado para que esse problema seja sanado, porque realmente isso acaba virando sempre um risco cada vez maior. Dizer que também feliz por esses projetos que estão entrando na casa, o REC já falou do asfalto, o Rocha falou do asfalto, Pantera também colocou alguma coisa. Esses projetos que estão entrando na casa, que trata do asfaltamento da Juscelino Kubitschek e também o trecho que inicia na VRS 811 em direção a 3 de maio, que é um pleito bastante aguardado também. Mas lembrando que precisamos insistir no asfalto iniciado no Arroio Grande, no Vale do Arroio Grande. Nós todos nessa casa somos avais desses 14 milhões, os quais 10 é destinado para essa obra, e outros 4 são destinados para outras obras em outros trechos. Nós somos sabedores dos percalços que muitas vezes acontecem por uma obra trancar. Nós entendemos, mas muitas vezes a comunidade não entende e a comunidade está cansada, ela não quer mais esperar. Né? Então, eles acabam procurando nós, representantes do povo, né, para tentar ajudar a pressionar. E lá atrás, quando foi assinado o convênio, eu lembro muito bem da fala do prefeito, quando disse que até o final do ano, exemplo, Hugo Schmidt tomaria seu chope na frente de casa, sem poeira e com asfalto. Lamentavelmente, não aconteceu. Mas eu peço encarecidamente, presidente, junto com o executivo, nós todos vamos fazer uma pressão. Nós estamos aqui para isso também. Vamos ajudar a pressionar que isso não demore, porque daqui a pouco o valor fica defasado, né, e automaticamente outros trechos serão prejudicados. Né?
Me permite, Adina?
Pois não.
Justamente na última sessão eu falei também sobre esse assunto lá desse asfalto, onde falam que às vezes tem pessoas contra ou coisa e tal, é isso que rola lá na comunidade, isso não pode acontecer. Então, como o colega Rocha há pouco colocou, que se faça uma nota oficial do que aconteceu realmente. Eu acho que isso é importante. Essa transparência nós temos que deixar lá para essa comunidade. Esse negócio de ficar falando isso ou aquilo, isso, essa comunidade, eu sou de lá. Ninguém mais entende, ninguém mais acredita em ninguém, então só fica em boatos. Eu acho que pressionar sim, esse dinheiro está liberado, para que a obra aconteça sim, com o máximo de urgência possível, porque o dinheiro, a gente fez a nossa parte, a gente tem que pressionar sim a empresa para que ela agilize e para que as coisas que realmente se tem, coisas que estão atrapalhando, para que isso se passe por cima, para que isso aconteça com o mais breve possível esse asfalto.
Exatamente, por isso que eu digo, essas discussões, nós todos somos sabedores, nós todos fomos avais, e nós todos temos esse compromisso de realmente nos comprometer e continuar insistindo para que essa demanda aconteça o quanto antes. Temos um orçamento também de 103 milhões para 2022. Grandes obras serão feitas, mas as pequenas também não podem ser deixadas de lado. A vereadora Helena encaminhou esse pedido das pracinhas, o seu Paulo Bacchus já comentou também a questão dos detalhes. Então, são essas coisas pequenas que nós também não podemos deixar para trás. Inclusive, eu tenho um relato de um munícipe que protocolou pintura de uma entrada de garagem. E aí teria recebido como sugestão de patrocinar a tinta que o município faria a pintura. Enfim, são pequenos detalhes que fazem a diferença e deixam as pessoas satisfeitas, né? Então, podemos e devemos rever pequenos detalhes também, sempre lembrando que são de valor da mesma proporção que um grande feito. Também quero dizer que agradecer, eu lembro que no ano passado é uma reivindicação que eu fiz, mas que vários vereadores também falaram, a questão do quebra-mola ali na Júlio de Castilhos, um pouquinho antes na subida do Bom Jesus, foi feito. Né? Então, detalhes que vamos lembrar também. Quando a coisa é boa, vamos também falar disto também. Quanto à estiagem, a gente convive e mora no interior e se vê assim, a olho nu, o agricultor está sendo castigado. E esse reflexo virá ainda mais forte quando a chuva não acontecer, queremos que aconteça, mas parece estar distante. E em 2019, lá no início da pandemia, também veio aquela seca, onde a Câmara de Vereadores, aos que estavam aqui se lembram, destinou algum recurso para beneficiar os agricultores. Eu deixo isso como sugestão. Por que nós não trabalharmos em cima disso e fazer algum projeto novamente que beneficie de alguma forma os agricultores? Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, mesa diretora. Também desejar um bom trabalho para essa nova mesa diretora, cumprimentar o secretário jurídico, demais colegas, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Acho que o primeiro assunto não podia ser outro, da agricultura, né? Acho que a chuva de hoje, ela foi o melhor presente para os agricultores, meio atrasado, bastante atrasado, mas que já dá um pouco de um alívio para aquilo que está não morrer também, secar tudo, né? Acho que nós devemos, de alguma forma, pensar em ajudar a amenizar esses impactos da estiagem, buscar algum recurso, alguma coisa estadual, federal, como a colega Dilis colocou, nós aqui, pensar ainda em alguma coisa que realmente é possível. A gente sabe que nem tudo é possível. Eu ainda continuo pensando que a Secretaria da Agricultura, ela deva pensar, não é uma coisa só minha, de pensar em criar, sim, um fundo de amparo aos agricultores nos momentos críticos. E isso é uma possibilidade que pode se pensar em deixar em reservas. Em anos que são bons, se deixa reserva quando realmente precisa, para ela estar ali, para realmente poder ajudar nossos agricultores. Acho que é uma maneira de um certo percentual que é da Secretaria da Agricultura fosse reservado para essas situações. Precisamos pensar nisso, também ajudar, de repente, esses agricultores, conscientizar eles com seguros agrícolas, incentivar esses agricultores a fazer análise de solo, que muitas vezes tem que fazer para esses seguros agrícolas, quando eles são mais hectares, até 2 hectares não precisa, acima disso precisa fazer análise, outras burocracias, incentivar eles, de alguma maneira a Secretaria tem como ajudar. Isso também traz um alívio depois quando vem as coisas para pagar, como o colega Rocha bem colocou, se simplesmente eles pudessem parar e tá tudo quitado, eles iriam parar, mas não é bem assim. Todos eles têm investimentos, têm dívidas, e a gente sabe que são altas, elas são pagáveis, mas quando acontece esse tipo de situação, se torna muito difícil, porque a gente sabe que está tudo espremido, com essa pandemia também ficou tudo reprimido, essa dificuldade também tem na agricultura. Acho que os mais prejudicados hoje, o setor do leite, o pessoal que planta grãos, a piscicultura, que é muito forte dentro do município. Acho que o ano que vem nós vamos ter pouco peixe. A gente aqui conversou, Paulo, César, o Rocha, a gente sempre fala que vai ser adquirido para o abate de peixes, é muito forte isso dentro do município. Isso vai dar uma desestabilizada muito grande por 2 anos, com certeza que nós vamos ter dificuldade. A falta de água, como o colega já disse, frangos deixando de ser alojado, porco, então realmente a dificuldade é enorme. Falar de uma coisa, das sementes forageiras do sindicato, como é que isso funciona? Isso é uma coisa muito boa de se pensar. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os agricultores podem ir até lá ou até na Secretaria da Agricultura, eles podem fazer essa inscrição. Como é que funciona isso? Fui falar com o sindicato também. Isso é em cima do talão, em cima da DAP, a FETAG, que tem esse programa. Isso é um programa que é do FEAPER, ele é bancado pelo Banesul, que banca ele, então tem que se inscrever lá. Até no valor de R$500 de semente, eles vão ganhar um abate de 30%. Mas no sindicato, os agricultores ou na secretaria podem encomendar mais sementes forageiras. Isso é trigo forageiro, aveia, azevém, ervilhaca. Então, eles podem fazer essas encomendas. O sindicato se encarregou de fazer uma licitação. Mesmo o que passar dos R$500, vai se conseguir comprar a um custo bem menor. Então, pensando no inverno, na falta de pasto, é um programa muito importante para que os nossos agricultores possam ir lá e se cadastrar e se interagir mais então desse programa. Então, até R$500 eles ganham 30%. Isso quem banca é o FEAPER através do Banesul. Então, é muito importante, peço aí que a mídia também coloque, para que esses agricultores vão procurar o sindicato ou a Secretaria da Agricultura. Outra situação que já foi comentado o colega Paulo, estradas, tem algumas estradas que realmente estão bem ruins, para dizer a verdade. Uma das que o pessoal está me cobrando muito e me cobrou é a João Antônio Rauber, vocês podem passar lá, ela está terrível, ela está intransitável, praticamente não tem como passar lá naquela estrada. Então, peço para a Secretaria de obras, para que ela faça com urgência essa estrada. Já teve mais vereadores que pediram até o alargamento dessa rua, eu também inclusive pedi ela, mas se não der para fazer isso, mas tem que fazer uma manutenção, é urgente, ela está intransitável essa estrada. E ali passa muito movimento que liga a Rui Barbosa, Dona Rita, Rio Grande, Forqueta Baixa. Então, outras estradas também carecem de melhorias, a gente sabe que a seca ajudou isso, mas botando um saibro bruto mais úmido, tem como ajeitar essas estradas. Agora, com mais operadores, como o colega Paulo colocou também, mais 5 operadores, eu acho que tem como melhorar essas estradas também. Um dos assuntos também que trago aqui essa casa é sobre as fiscais veterinárias, assunto que foi pautado aqui pela Câmara de Vereadores. Tínhamos uma reunião também, teve o seu Nestor, que veio aqui nos dar umas explicações muito importantes, esclarecedoras. Até naquela noite, uma coisa que ele colocou, que seria importante chamar, de repente, essas fiscais para elas virem aqui também colocar sua posição. Isso até o próprio Nestor colocou. Hoje o Nestor é o que está fazendo a fiscalização das nossas agroindústrias. Eu me vejo muito preocupado com essa situação. De repente, de realmente esclarecer e poder fazer isso andar. Eu acredito que possamos, de repente, através da Câmara de Vereadores, até eu eu coloquei uma data ali que poderia, de repente, ser, se os vereadores concordam, dia 18/1, 6:30 aqui, convocar elas, se elas não vêm, a gente não sabe se elas vêm, acho que através da Câmara de Vereadores fazer um convite para elas, a Secretaria da Agricultura, o Nestor, disse que ele iria vir no dia também que elas iriam vir, para esclarecer, para que a coisa ande. Eu acho que aqui todo mundo está querendo que as coisas andem, acho que o próprio município está perdendo algumas agroindústrias que precisam do CISB para que as coisas andem, para que eles consigam desenvolver o seu trabalho nas agroindústrias. Acho que isso é importante, se os colegas concordam ali, o Marcelo de repente pode ver essa situação. Acho que não adianta ficar pendente porque, e não adianta empurrar, porque já passou quase 2-3 semanas que o Nestor estava aí. Acho que vamos tentar trazer elas aqui. Se elas vão vir, a gente não sabe, mas se elas vão vir, eu acho que é importante. Então, foi até o Nestor que sugeriu isso. Então, acredito que devemos continuar esse andamento. Falar das escolas, acho que o colega Pantera colocou muito bem, escolas infantis, construindo cada vez mais, acho que isso mostra o franco desenvolvimento de Arroio do Meio. Nos últimos anos, todos os prefeitos estão aumentando, construindo escolas infantis, escolas, ampliando. Isso mostra que o nosso município ele é muito procurado, vem muita gente de fora aqui, a gente vê os bairros em desenvolvimento e então o município tem que fazer esses investimentos em escola, em escolas infantis, em turno integral, que é muito importante, porque trazendo pessoas de fora, emprego, tudo tem as suas consequências. Então, aumenta a escola, aumenta a saúde, tudo tem que ser aumentado. Isso é uma coisa natural. Eu quero aqui destacar também, lá na Escola Getúlio Vargas, o César também sempre colocou bem esse assunto, como a comunidade colabora.
Um minuto.
A comunidade vai doar a área, né? Que legal isso. Isso é bacana. Assim como aconteceu em outras escolas, que a gente também sabe que as comunidades colaboram com o município. Isso que é importante, é o município, a comunidade. Por isso que Arroio do Meio é diferenciado. Esse jeito dos munícipes ver, e lá é um ponto estratégico, como todos nós colocamos já, é onde é que tem várias empresas, a agricultura, tem empresas grandes, outras vindo para aquela região, é o lugar que mais falta vagas. Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Também, então, cumprimentar a mesa diretora e desejar um ano de muito trabalho, com muita luz e serenidade nos trabalhos, que isso é importante para todos nós. Também para os colegas, que nós tenhamos um ano de muita discussão positiva, no sentido de conquistarmos o nosso respeito na sociedade e conquistar também os avanços que o município necessita e é merecedor. Quero também fazer uma referência sobre o projeto da futura creche da Barra da Forqueta, o colega Elton já falou, de comemorar esse anúncio que é tão importante nesse contexto das creches, na falta de vagas, e a gente ter assim recebido esse pleito e cumprimentar a administração pelo empenho e também fazer referência ao deputado Pedro Westphalen, que é um que está assim com esse projeto embaixo do braço, determinou para o gabinete dele que ficassem muito atentos em todos os detalhes, né? Como todos os senhores têm os seus deputados federais, sua referência nos deputados, o Pedro Westphalen, modestamente, foi um deputado que a gente apoiou com toda a dificuldade, mas que também tem se mostrado empenhado em várias situações do município, como esta, deste projeto da futura creche da Barra da Forqueta. Cumprimentar a equipe do planejamento e de obras por um reparo que está sendo feito na João Antônio Raup, em frente à Calçadas Majolo, de um bueiro que parecia uma coisa simples, mas estava realmente dando perigo aos pedestres, principalmente às pessoas que transitavam ali com seus carros. Então foi, eu acho que mais pessoas e talvez outros vereadores também solicitaram isso, mas casualmente falei com o responsável do planejamento e está sendo feito essa melhoria. Assim como na José Vilibaldo Thomas, uma estrada que estava muito ruim ali por ter sido colocado tubos pela Corsã, enfim. E também dizer para os colegas, eu acho que é uma das estradas, uma das ruas que a gente tem que pensar com muito carinho para conseguir incluir nesse rol de asfaltos, daqui um pouco até com pedras regulares, porque como todas as outras que estão sendo anunciadas pelo governo e estão sendo pleiteadas pelos colegas, como em Passo do Corvo, Palmas, Freta Baixa, enfim, está se expandindo muito para aquela...
Se me permite, colega. Parte.
Com certeza.
Concordo com o colega vereador, mas eu acho que a gente ali tem que pensar em asfalto, porque ela se torna uma rota muito grande, que não passa pelo centro. A gente pode entrar lá em cima na 482, a gente sabe que tem um projeto de alargamento já de toda a João Rauber, desde a Dona Rita, né? E o próprio bairro Rui Barbosa está crescendo muito, o senhor sabe quantos loteamentos estão em andamentos lá e bares em estudo ainda. Então acredito que ali tem que ter uma estrada, inclusive com uma largura maior, para poder atender esse bairro, não só ali da Rui Barbosa, mas também ali aos adjacentes, ali da Vale Log para dentro, tanto na Barra ali, para construir uma saída alternativa para essas pessoas. E também a gente sabe da dificuldade às vezes que é quando dá enchente, né, do trânsito que se devim de Rui Barbosa para cá, para esse pessoal poder sair. Então eu sou parceiro, inclusive acredito, se não me falha a memória, essa rua foi incluída também naquela financiamento de 10 milhões, numa emenda, e que realmente precisa sair para ter esse melhor fluxo para essa comunidade, esse bairro que tá crescendo.
Sim, justamente reforçando e agradecer ao reforço do colega, que realmente aquela região lá, para quem não passou os últimos tempos, faz favor e dá uma circulada para ver quantas obras tem em andamento assim, e a expansão dos loteamentos. Então é um volume muito grande de veículos e a gente precisa realmente pensar com muito carinho para que logo em seguida a gente torce que o orçamento do município continue se comportando da forma como se comportou no último ano ou nos últimos anos, para que a gente possa lá na frente logo conseguir incluir um benefício para aquela região. Só uma parte quero dar para os colegas sobre a questão de Arroio Grande. Eu acho assim que a empresa que ganhou a licitação, pessoal, é a Giovanella. É uma empresa de nome, uma empresa que trabalha há anos, faz a maioria dos asfaltos na nossa região. Então, assim, a gente tem que dar um pouco de crédito para isso e talvez não falarmos tanto para que isso se acomode um pouco, porque aquela obra está 100% assegurada, 100%, é só um pouco de detalhe para que ela deslanche. Então, pelo que eu percebo, com o perdão da palavra, tem muito padrinho ali naquela estrada. Eu acho que a gente precisa dar um tempo, deixa a administração cuidar dos detalhes técnicos, a empresa vai cumprir a rigor, senão ela vai ter uma multa muito pesada. Então eu acho que vamos parar um pouco com isso, pessoal. Isso está sacramentado. Imagina o que nós fizemos, o que nós trabalhamos junto com a comissão e tudo, e o cálculo que foi feito, o financiamento que foi aprovado, enfim. Então isso foi um ato de coragem da administração e nossa aqui de assinar isso embaixo. Então esses detalhes pequenos agora de um mês para baixo ou para cima, infelizmente caiu no final do ano. Então as empresas têm, elas adotam férias coletivas como a maioria das empresas faz, e tem algum detalhe técnico a ser ajustado, com certeza vai ser ajustado. Então é necessário às vezes a gente ter um pouco mais de calma e deixar de fomentar a picuinha. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite. Cumprimentar então o presidente, secretários, assessor jurídico, aos colegas, imprensa e quem nos assiste. Só para complementar a tua fala, já que tu finalizou agora em relação a esse asfalto. Sim, férias foi um problema, não só da empresa, mas também de pessoas responsáveis pelo DAER, que também acabou atrasando e amanhã já retorna de férias, que provavelmente isso então, esse pequeno detalhe que falta ser aprovado, vai ser aprovado. E para começar essa obra o quanto antes. Quero desejar então a nova equipe que começa hoje então o seu trabalho, que 2022 a gente possa realmente poder contar com mudanças, poder contar com uma câmara mais propositiva. Já desde o ano passado eu vinha falando sobre isso e eu tive o prazer de participar no final do ano. Eu infelizmente não pude comparecer na última sessão para poder falar sobre, então falo hoje sobre o evento que eu participei, que foi o Seminário Nacional dos Legisladores, que aconteceu na cidade de Encantado. E colocar que eu fiquei muito surpresa em participar desse evento, não esperava que iria acontecer aqui em Encantado, fiquei sabendo de última hora e fui. Aprendi muito, e eu acho que isso é importante quando a gente se propõe a ser vereador. Uma das frases que eu escutei lá é que vereador não é profissão, mas ser vereador é também buscar dentro da profissionalização entender mais sobre o que é ser um legislador. E muitas palestras que a gente teve lá, que a gente escutou, exemplos de outras câmaras. Nós tivemos 18 estados representados aqui neste evento, 205 legisladores. Da nossa região, infelizmente, poucos, mas de fora tivemos muitos, né? E isso foi maravilhoso de poder conversar com pessoas do Maranhão, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, entre todos os outros, Espírito Santo, Rondônia, muitos de fora. E algumas questões que eu, então, gostaria até de colocar, e parabenizar, sim, a União Brasileira de Vereadores, que faz esse evento anual. Também colocar que eu acho que seria importante que essa Câmara também participasse, né? Nós temos a Associação do Vale do Taquari dos Vereadores, que eu acho que é importante essa Câmara também fazer parte. Porque a discussão entre vereadores, entre municípios, troca de ideias, é fundamental. E também palestras que acontecem são fundamental para a gente poder pensar mais em articulações dentro da política. Colocar aqui uma frase que me chamou a atenção, é: o vereador consciente contribui efetivamente para o desenvolvimento do seu município, ajudando o povo a pensar e se organizar. A partir disso, pensando que a nossa função como vereador não é simplesmente fiscalizadora nem legislativa. Nós somos também representativa, julgadora e político-parlamentar. Nesse sentido, acho que podemos pensar, sim, em, na orientação política, comunicativa, informativa e educativa. Para tanto, eu acho que é importante a gente, sim, ter uma discussão, porque quando eu entrei aqui faz um ano, a gente tinha esse discurso de somos um partido único, né? Eu lembro da fala da Adires aqui, e o quanto a gente precisa, de repente, sim, começar a fazer, talvez, reuniões entre nós, fora as sessões da Câmara, para conseguir pensar e discutir mais sobre proposições e coisas que a gente pode pensar nessa questão informativa e educativa. Porque muitas pessoas, às vezes, se surpreendem, vêm aqui assistir uma sessão da Câmara e olham, mas é isso que o vereador faz? E daí entra aquela questão que o Vanderlei falou, o quanto a comunidade enxerga a função do vereador na comunidade. Vim aqui assistir uma Câmara, poucos vêm, mas quando eles vêm, eles se decepcionam. Eles não acham isso aqui como uma coisa representativa. Falta para nós termos espaço adequado? Falta. As pessoas vêm pedir para a gente poder atender a comunidade, poder marcar uma hora com nós. Aonde a gente vai marcar essa hora? Onde nós vamos atender as pessoas da comunidade? Nós não temos uma sede própria num município que tem 87 anos. É inadmissível nós não termos uma sede própria. Ou, então, uma sala adequada, um local, um espaço adequado para atender a comunidade. Acho que isso a gente teria que repensar esse ano, em como a gente pode pensar nesse sentido. Outra questão que eu escutei lá é que, justamente, quando a gente pensa em ter um espaço, a gente tem que gastar dinheiro. A princípio, sempre devolvemos totalidade quase do valor que nos é cabido, como legisladores, como Câmara. E lá eu escutei justamente que devolver todo o valor mostra que a gente não está fazendo nenhuma proposição diferente para dentro da comunidade. Então, eu acho que a gente poderia pensar, sim, em proposições e o que a gente pode estar pensando mais como legisladores. Atitudes que levem ideias construtivas, pensar no bem comum, não somente no eu. Isso é ter espírito público. Essa é outra fase que eu escutei lá, que eu acho fundamental a gente pensar mais sobre a nossa função e o nosso papel como vereadores. Outra frase que eu escutei lá é: a felicidade coletiva é o objetivo de viver em comunidade. O vereador precisa pensar na organização e na gestão do município para atingir este. E, nesse sentido, que entra a função, então, político-parlamentar, de nós podermos pensar, sim, em mais algumas questões. Eu escutei de municípios que têm aplicativo pela Câmara. Fala, cidadão. Né? Talvez criar instrumentos de como, sim, nós podemos ampliar a fala da comunidade com o vereador. Muitas câmaras fazem o trabalho de educação com as escolas, né, que faz o papel dos legisladores mirins. Tem tantos programas, tantas propostas que a gente escuta, que a gente poderia estar pensando, sim, em ampliar um pouquinho mais o nosso trabalho. Buscar no poder político a mobilização da população para buscar atitudes populacionais para colaborar na evolução do município. Outra frase que retiro de lá. E aí entra o que vocês estavam aqui falando, lá da comunidade da Getúlio, né? Que eles são apoiadores, eles participam. E tantas outras comunidades, aqui em Arroio do Meio, a gente tem um potencial muito grande. Né? O nosso município vizinho, Encantado, tem um trabalho grande. A UTI deles foi toda construída com a população. Não houve dinheiro público investido lá dentro. É uma cultura. É uma cultura a ser desenvolvida. Né? Mas a gente pode começar a pensar projetos. Hoje eles desenvolvem lá dentro da comunidade o embelezamento da cidade, partindo da população. Então, acho que essa questão de pensar a orientação e uma comunicação mais ativa com a nossa Câmara e pensar, de repente, nas quartas-feiras que a gente não tem sessão da Câmara, poder pensar e articular. E mais uma que eu gostaria de que esse ano a gente conseguisse dar andamento é refazer o nosso regimento interno, que está desatualizado, e assim como pensar em outras leis municipais que estão também desatualizadas e necessitando de ser repensadas, como grupo, como Câmara, não somente como um trabalho individual de cada legislador. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero reforçar o requerimento da colega Helena referente às áreas verdes nossas, áreas academias. Quero fazer um pedido referente à área verde junto ao posto de saúde São Caetano. A área verde está sendo bem cuidada, apenas precisa de umas reformas, mas ali, entre a área verde e a área que é da Unisca, a área da Unisca está sendo plantada agora, está bonita, limpa, ficou um eito de inso ali no meio, tem mais que 1 metro de altura, onde é que está se criando bichos e pode oferecer risco às nossas crianças que frequentam a academia. Nesse sentido, peço uma atenção especial a essa academia ali, nesse sentido de nós tirar esse inso, que é um trabalho de pouca manutenção, mas importante. Quero reforçar de novo a rua Presidente Vargas e, ao mesmo tempo, a rua Dona Rita, em sentido ao loteamento industrial, onde é que as pessoas estão colocando lixo no chão. Bah, isso está deprimente, isso aí. Já fiz vários pedidos juntamente com os serviços urbanos, mas continua. Precisamos pensar uma saída. O lixo está se espalhando no asfalto. Hoje tivemos uma situação de novo de muito vento e as sacolinhas ficam voando pelo asfalto. Fica ruim essa situação para o município. Nós estamos tão bem, está sendo cuidado o município, e às vezes pequenos detalhes que se passa que a gente deveria dar mais atenção. Outro pedido que eu já tinha feito e peço atenção de novo, veio um morador do Pascoal me procurar, a respeito do asfalto do Pascoal, que eu já pedi alguns consertos. Infelizmente, semana passada, o morador acabou cortando um pneu por causa de um buraco ali existente. Tem 2, 3, mas tem um que é bem complicado. Um pneu hoje são R$400, R$500 para um agricultor. Aí já nessa seca que está, nessa estiagem, mais um prejuízo desse. Então eu peço uma atenção especial àquele asfalto para a gente conseguir fazer um tapa-buracos. Não podemos só cobrar. A gente tem que elogiar. Quando se vem elogios, a gente tem que repassar eles. Essa semana veio 3, 4 elogios referente ao coordenador da indústria e comércio, o Sura. Eu acho que a gente tem que repassar esses elogios. Tá, o pessoal está contente com eles, sendo feito um bom trabalho, sendo bem atendidos ali. E não poderia eu deixar de repassar esse elogio que está sendo feito a ele. Sempre importante, recebendo todas as empresas, cuidando bem das empresas, principalmente as pequenas e novas que estão querendo começar. São, às vezes, pequenas coisas que eles precisam. Para a prefeitura executar é pouca coisa, mas para eles é importante. Quero enaltecer também aqui as obras que estão sendo feitas referente à área da educação. Dar os parabéns à administração. Vários segmentos, várias frentes de trabalho. E enaltecer o projeto que está entrando aqui nessa Câmara e vai ser votado na próxima sessão da doação da área de terras da Escola Getúlio Vargas. A gente tem que agradecer à comunidade. Todas as comunidades sempre são parceiras, mas em especial essa comunidade que vai estar doando 2 hectares de terras para o município fazer mais uma escola. Todo mundo sabe que São Caetano e Aimoré estão em franco crescimento. E ali é uma área que eu sempre defendi, que fica perto das indústrias, né? Que como vai ser fácil depois e bom, esses funcionários dessas indústrias, quando vêm para o trabalho, já trazem os filhos junto para a escola, por mais educação, para um turno integral. Que bom que isso está acontecendo. E ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer, não é só o pessoal das indústrias que precisa de escola, de mais educação, de um turno integral. O pessoal do interior também, temos muitos pais, filhos de agricultores que estão construindo no interior, ali, Passo Corvo está em franco crescimento. Esses agricultores, filhos de agricultores, têm filhos de novo. E como é que eles querem trabalhar e cuidar bem da propriedade se não tem uma escola também para deixar suas crianças? É importante nesse sentido também. Então, quero agradecer à administração por estar dando andamento nesse projeto que eu estava muito tempo pedindo.
Vereador César, só um minutinho para colaborar com esta fala. A gente já foi indagado por que lá, quase no Passo do Corvo, né, uma escola. Mas justamente esses exemplos que estão sendo dados é que me fizeram dar a resposta de acordo também, né? As duas escolas do São Caetano e do Aimoré super tomadas e as indústrias que estão ali localizadas. Então, nada mais justo. Então, para que todos os vereadores saibam disso, né, e possam fazer essa defesa do porquê essa localidade. E porque ali realmente a comunidade foi parceira. Obrigado.
Outro assunto que eu não poderia deixar de falar é a agricultura. Bah, mais uma estiagem. Dá pena de ver como eu trabalho nesse setor, aqui na prefeitura, passo o dia a dia, junto com os colonos, o sofrimento que eles estão com essa estiagem. Hoje, deu uma chuvinha aí, para amenizar pelo menos a temperatura. Eu acho que vai dar uma boa... um bom andamento no crescimento das gramas, nos potreiros, que já vai ajudar também o pessoal do corte e do leite. Mas para a plantação em si, não sei se ajudou muito. Mas estamos torcendo para vir mais. Nesse sentido, estou bastante preocupado e quero deixar aqui uma sugestão. Quando o comércio fechou por causa da pandemia ano passado, foi feito um projeto de ajuda financeira ao pessoal do comércio. Eu acho que agora é o momento de ajudar os nossos agricultores, também de alguma forma ou outra, ajudá-los financeiramente, com algum projeto. Nesse sentido, eu peço a iniciativa conjunto da Câmara de Vereadores, juntamente com a administração, e sugiro à mesa diretora intermediar um encontro com o CONAR, STTR, representantes das comunidades, Secretaria da Agricultura e Administração, para que juntos pensemos num projeto onde é que podemos ajudar financeiramente os nossos colonos. Ano passado, quando se teve a pandemia, como já foi falado pelos colegas, os agricultores não pararam. E nem agora eles não pararam e estão continuando trabalhando. Então, sugiro à mesa diretora que tente intermediar uma reunião para a gente poder ajudar esses colonos também financeiramente com algum projeto. Seria isso. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador César.
Assumo a presidência. Paulo Reimann. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, jurídico, nosso secretário, a imprensa, que se faz presente, demais pessoas. Primeiro, dizer que é uma honra em poder presidir essa casa por esse ano e dizer que fico muito feliz em ter contado com todos vocês e prometemos, né, para a comunidade fazer um trabalho de muita transparência, democrático, como sempre foi feito, e se fazer principalmente o trabalho pelo certo. Então, agradecer também a minha família, que sempre apoia em todas essas jornadas que a gente muitas vezes deixa empenhado para praticar essa função, e principalmente toda a comunidade que acaba nos escutando, que acaba nos lendo, dando ideias, trocando ideias, fazendo pedidos, e é esse o canal que nós somos. Nós somos o espelho da comunidade, o que eles nos pedem. Eu quero falar então do meu pedido também, que sempre foi feito na administração passada, a detetização das bocas de lobo. Essa semana eu estava na Bela Vista, onde fizeram esse pedido. Semana passada, antes, fizeram esse pedido também nas ruas do centro, onde então se escuta bastante reclamação de muitas baratas, outros insetos proliferando para fora das bocas de lobo em vários lugares. Então isso é importante, é questão de saúde. Já foi muitas vezes defendido pela vereadora Helena, e acredito que é um custo que a prefeitura pode manter esse padrão, o que era feito na administração passada. Falar um pouquinho da estiagem, que com essa chuva aqui, a grama, então, de repente ajudou um pouco, né? Mas para os nossos arroios, para os nossos açudes, para os nossos rios, para os nossos colonos poderem plantarem, não foi nada. Acredito que nem os vereadores já comentaram aqui. O César foi mais específico, tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Sabe-se que teve um superávit ano passado de 10 milhões. Uma parte desse superávit, como na pandemia, na saúde, se foi gasto mais, como se foi gasto com ajuda ao comércio, quem realmente precisava. E realmente agora quem precisa são os nossos pequenos agricultores, nossos grandes agricultores, para poderem tocar os seus negócios, os seus projetos, os seus financiamentos, mas principalmente a sua propriedade. Eles são merecedores, muito merecedores, de serem olhados com algum projeto onde vai beneficiá-los diretamente, como foi feito, como é feito com indústria, comércio. Agora, eu acredito que uma parte desse superávit do ano passado de 10 milhões seja muito bem empregado para os nossos agricultores. Queria também falar um pouquinho e parabenizar todos esses investimentos na educação infantil que se escuta que vão sair. Mas gostaria também de dizer que isto é para hoje. Sei que tudo tem licitação, tudo tem... Não pode ser para março, não pode ser para abril. Tomara que agora, início de fevereiro, as nossas mãezinhas possam levar seus filhos já junto à escola infantil, junto ao Mais Educação, junto ao turno oposto, e elas possam voltar a trabalhar na normalidade nas suas empresas. Falar um pouquinho, então, do que o Rodrigo falou. Então, vamos convidar, também não sei agora então se vão vir, vamos convidar as veterinárias para o dia 18. Vamos convidar meus colegas vereadores e, daqui a pouco, o veterinário, que já se fez presente aqui, secretário da Agricultura, para escutar elas e também contrapor, se for preciso, nós, os vereadores, e daqui a pouco o próprio veterinário da agricultura e o secretário da agricultura. Então, vou fazer os contatos, vamos fazer os convites para poder explanar melhor isto e que podemos sair daqui desta reunião com um caminho que possamos encontrar para a volta do CISB. Tem empresa perdendo muito emprego, tem empresa perdendo dinheiro por investimentos altíssimos e não estão mais com o CISB.
Permite-me.
Primeiro a vereadora Alessandra.
Uma sugestão, de repente, talvez a gente ter acesso aos relatórios de CISB, que foram do ano passado e que foram a perda do CISB para esse ano, né? Que foi feita essa avaliação. E daí sim nós terem argumentos para questionar elas.
Só um pouquinho, eu acho que tu tem acesso à agricultura. O secretário Lutz pode te fornecer isso, né? Então, fique bem à vontade. Rodrigo?
Eu acho que a Alessandra está bem correta. Eu acho que o secretário tem que trazer isso junto aqui. Bem... Não, mas o secretário pode trazer junto. Nós já tínhamos pedido isso da outra vez. Eu acho que é importante, como o Marcelo disse, nós temos que esclarecer o quanto antes fazer isso andar. As empresas não podem pagar essa conta. Acho que tem que sim, se elas não vier, a gente nem sabe se vão vir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que nós, como legisladores, representantes do povo, nós temos que fazer a nossa parte. Se vamos resolver, eu não sei, mas nós temos que, depois dessa reunião, nós temos que sair com alguma posição para que isso, para um lado, vai ter que caminhar isso.
Então, acho que ficam todos convocados já para o dia 18. Vou convocar as gurias. Se elas vierem, vamos fazer uma boa reunião, aquilo que a gente fala, comunicação, e tentar esclarecer esse assunto. Eu vou convidar elas, vamos estipular um horário para o que vocês acham, fiquem abertos.
Sugestão, monta o convite, faz o contato, monta o convite e manda para o grupo
okay.
da Câmara.
Ok. Então, tá. Vai ser feito isso. Da minha parte, seria isto, presidente.
Devolvo a palavra ao vereador Marcelo, à presidência.
Ordem do dia. Projeto de lei 005-2001 do Legislativo. Peço a leitura.
Estabelece os subsídios dos secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 22 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto... Pode falar, vereador.
Só para contribuir, como eu pedi, tinha pedido visto desse projeto, que eu, na realidade, eu ainda acharia justo nós termos concedido o aumento que era merecido aos secretários, mas eu sei que isso aí não passou por você hoje, presidente. Eu acho que esse projeto foi meio mal conduzido pelo César no fim do ano. Não precisávamos ter chegado a deixar esse projeto, procurei ele pessoalmente, mas ele não preferiu não botar, e não sei porquê, mas então eu quero dizer que sou a favor do projeto, mas com essa ressalva. Acho que nós estamos cometendo uma injustiça, que lá na frente eu sempre penso assim, hoje é nós. amanhã pode ser outros. Então, nós temos que pensar que nós somos passageiros e que ninguém é eterno no poder. Então, amanhã depois pode vir um projeto parecido, aí alguém de nós pode estar aqui ainda, ou outras pessoas, e aí gostaria que fizesse contigo o que não foi feito para ti? Sim, então. Mas sou a favor do projeto, tá? Obrigado, presidente.
Vereador Rocha.
Acho que bem colocado pelo colega Pantera. Eu, da mesma forma, vou ser favorável a esse projeto, porque não tem outra alternativa. Mas eu acho injusto não dar o mesmo aumento aos secretários, dos funcionários. Eu estou aí 20 e poucos anos na casa. É a primeira vez que isso acontece. Eu estou até triste, porque, no meu ponto de vista, é desmerecer o trabalho de um secretário. Se a vida inteira que eu estou nessa casa, desde 2000, sempre se deu o mesmo percentual, eu, no meu ponto de vista, deveria ter vindo da mesma forma e ter valorizado da mesma forma. É, não tem outra alternativa, o projeto está aqui, eu vou votar a favor, mas gostaria de deixar bem claro que eu, particularmente, sou contra pelo fato de não ter vindo esse mesmo aumento aos funcionários que todos eles mereciam receber. Mas, como não tem alternativa, eu vou votar a favor desse projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 001, 002, 003, 004 e 005 2022 baixam as comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais, 2 minutos sobre a posição tomada na sessão. Convites. Convite da Câmara à convocação, conforme lei orgânica, artigo 26, parágrafo 10, convoca o secretário municipal da Agricultura para prestar informações no dia 19/1/2022, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, bancada do PMDB. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.